É mais leve, é menos, tem menos intervenções, mas vamos precisamente começar com uma intervenção da Maria Messias, chefe de unidade de tradução do Parlamento Europeu, que teve a amabilidade de rapidamente aceitar o nosso convite para estar presente aqui, para, no fundo, também partilhar a experiência do Parlamento Europeu, que é também uma referência. Enfim, para nós, a Assembleia da República, a relação com os parlamentos é qualquer coisa que está, digamos, está-nos na massa do sangue, é para nós muito fácil, há um conjunto de contactos de cooperação com os parlamentos diversos e também com o Parlamento Europeu, mas naturalmente, enfim, quer a Comissão Europeia, quer o Parlamento Europeu, nesta área da tradução têm naturalmente uma especial capacidade de nos falar do que fazem e por isso, agradecendo a sua presença, passava-lhe a palavra para a sua intervenção. Obrigado.
Ok. Então, caras e caros colegas, boa tarde. O objetivo da minha apresentação é apresentar o trabalho da Direção-Geral de Tradução do Parlamento Europeu e expor com algum detalhe os desafios enfrentados pelos tradutores dessa instituição em razão das pressões para reduzir custos, restringindo os efetivos e aumentando a produtividade e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade. São desafios, provavelmente, que não são incomuns ao resto da tradução na administração pública, mas eu vou expor o nosso ponto de vista. Okay. Dado que me encontro entre profissionais do setor da tradução, não preciso de salientar as divergências entre o estereótipo associado à profissão de tradutor, isto é, pessoas muito solitárias, antiquadas, alérgicas a todos os tipos de tecnologias, mesmo aborrecidas, e a nossa realidade. Atrevo-me a sugerir que, no caso dos tradutores das instituições europeias, existem ainda mais mitos e estereótipos que vou tentar desmantelar hoje. A realidade é que a nossa profissão está extremamente informatizada e dependemos cada vez mais das máquinas para o nosso trabalho diário. No Parlamento Europeu, os tradutores trabalham na Direção-Geral da Tradução, sediada no Luxemburgo, que é a maior Direção-Geral do Parlamento Europeu e líder mundial no setor da tradução. Conta com 1.200 funcionários, mais da metade são tradutores, dos quais quase o 70% são mulheres. Os nossos colegas procedem dos 28 Estados-membros e trabalhamos em 24 línguas. Traduzimos sempre para a nossa língua principal, normalmente a nossa língua materna. Mais à frente falarei do impacto que este enorme número de línguas de trabalho tem no nosso dia a dia. Gostaria de dar-lhes alguns números que ilustram a nossa atividade. Em 2018, a Direção-Geral da Tradução produziu mais do que 2,7 milhões de páginas. 75% dos nossos documentos foram documentos de caráter legislativo e 34% da nossa produção foi externalizada. Como uma imagem vale mais do que mil palavras, se empilhássemos todas estas folhas, quase chegaríamos ao topo da Torre Eiffel. Como podem ver, o número de línguas oficiais da União Europeia explodiu desde o alargamento de 2004, com a agravante de que se trata de línguas incomuns, raramente estudadas nos Estados-membros mais antigos e, por isso, não sempre abrangidas pelas unidades de tradução mais antigas, e quase pelas mais novas também não. Contudo, produzimos originais em 24 línguas. Isso é importante porque cada versão linguística é considerada um original que faz fé. Isso implica uma complexidade crescente, Como as atuais línguas oficiais, hoje em dia há 552 possíveis combinações linguísticas. Contrariamente às outras instituições da União Europeia, em especial a Comissão e o Conselho, que optaram por enfrentar este desafio restringindo o multilinguismo, ou constringindo o multilinguismo, e trabalhando cada vez mais com um número limitado de línguas, sobretudo o inglês, em certa medida o francês e, em menor grau, o alemão, o Parlamento optou por manter o multilinguismo integral, mas utilizando uma abordagem mais pragmática, designada por multilinguismo integral eficiente em termos de recursos. O que é que isto realmente implica? Nos termos do artigo 1º do Código de Conduta do Multilinguismo, cito, os serviços linguísticos do Parlamento Europeu são geridos com base nos princípios do multilinguismo integral eficiente em termos de recursos. Assim, será integralmente respeitado o direito dos deputados a utilizarem no Parlamento a língua oficial da sua escolha, em conformidade com as disposições do regimento da instituição. Os recursos a consagrar ao multilinguismo serão controlados por uma gestão baseada nas necessidades reais dos utilizadores, em medidas tendentes à sua maior responsabilização, bem como num melhor planeamento dos pedidos de serviços linguísticos. Em termos práticos, o que isto significa é que, em vez de traduzirmos todos os documentos para todas as línguas oficiais, são aplicados alguns critérios, como o denominado perfil linguístico das comissões parlamentares, pelo qual determinados documentos intermédios só são traduzidos para as línguas dos deputados membros de uma comissão parlamentar. A título de exemplo, no processo legislativo, o projeto de relatório e o relatório final de um determinado ato legislativo são traduzidos para todas as línguas, mas as etapas intermédias, como as alterações que por vezes podem ser milhares, só são traduzidas para as línguas dos deputados membros de determinadas comissões parlamentares. Para dar um exemplo ainda mais concreto, a pesca é um tema de grande interesse para Portugal e a deputados portugueses na Comissão das Pescas, pelo que todos os documentos nesse âmbito são traduzidos para português. Mas não há eurodeputados portugueses na Comissão do Desenvolvimento ou na Comissão de Petições, pelo que apenas os documentos importantes, os finais, são traduzidos para português. Como enfrentamos este desafio? A nossa missão é facilitada por ferramentas como as memórias de tradução, que nos permitem reutilizar frases já traduzidas, evitando assim a duplicação do trabalho. A taxa de reutilização de conteúdos, obtida graças à utilização de ferramentas de tradução assistida por computador, é de 40%. Imaginem a poupança que isto implica. Outra ferramenta que nos facilita o trabalho é a tradução automática, que é muito útil para um primeiro rascunho, mas exige uma pós-edição importante. Todos estes recursos permitem-nos atingir um difícil equilíbrio entre restrições de tempo, controlo de custos e garantia da qualidade. Tenho de admitir que, sem ferramentas de tradução assistida por computador, nunca poderíamos traduzir tanto quanto traduzimos. Num contexto de recursos cada vez mais reduzidos e com prazos muito curtos. Mas é também uma espada de dois gumes. Uma vez que leva, na minha opinião, isto é a minha opinião pessoal, leva à banalização da tradução e cria uma falsa impressão nos nossos clientes e até certo ponto também na nossa hierarquia. De que qualquer um pode traduzir, que é possível ter um documento de 50, 100, 150 páginas traduzido do grego para o húngaro, o lituano, o letão, com um simples clique e depois de esperar apenas alguns segundos. Eis um exemplo de um dos documentos mais comuns que traduzimos, as alterações. O papel de um parlamento, como bem sabem, consiste em alterar a legislação. A grande maioria dos originais apresenta-se sob a forma de alterações e normalmente têm prazos curtos. Esta situação apresenta desafios adicionais, uma vez que o tradutor precisa de conseguir compreender o contexto rapidamente e perceber de que forma a alteração se enquadra nesse contexto. Um problema adicional é que as alterações são frequentemente documentos multilínguas. No caso presente, um eurodeputado espanhol apresentou uma alteração legislativa em espanhol, um eurodeputado neerlandês apresentou outra alteração em neerlandês e um deputado italiano apresentou uma terceira alteração em italiano. É pouco provável que um eurodeputado perceba todas as outras línguas. Precisa de um documento monolíngue para decidir se vota a favor ou contra. Também é pouco provável que numa unidade de tradução sejam abrangidas as 24 línguas oficiais. No caso ilustrado cá... No caso ilustrado cá, o original é polaco. O que acontece se numa unidade linguística nenhum tradutor traduzir do polaco? Os tradutores do Parlamento traduzem todos os tipos de documentos de várias línguas de partida para a sua língua materna ou língua principal. No entanto, com o aumento do número de combinações linguísticas para 552, nem sempre é possível traduzir diretamente de todas as línguas de partida para todas as línguas de chegada, sobretudo no caso de línguas menos disseminadas. Para resolver este problema, o Parlamento Europeu utiliza desde 2004 um sistema de línguas intermédias ou línguas pivô. O texto é, em primeiro lugar, traduzido para inglês, francês ou alemão. Neste caso, a língua pivô é o inglês. E depois dessa língua para as restantes. No futuro, outras línguas da União Europeia utilizadas com frequência no Parlamento Europeu, isto é, nomeadamente o espanhol, o italiano e o polaco, poderá vir também a adquirir o Estatuto de Línguas Pivô. Não traduzimos unicamente documentos pertencentes ao processo legislativo, mas também documentos não legislativos relacionados com as funções administrativa e política do Parlamento, como, por exemplo, ordens do dia e atas das reuniões, perguntas orais e escritas dirigidas a outras instituições da UE, cartas, petições, pedidos de informação dos cidadãos, relatórios de pesquisa, estudos, documentos destinados aos grupos políticos e aos deputados ao Parlamento Europeu, etc. Mas para quem estamos mesmo a traduzir? Todos os cidadãos europeus têm o direito a concorrer às eleições para o Parlamento Europeu, independentemente das suas competências linguísticas. Os principais destinatários das nossas traduções são, por conseguinte, os deputados ao Parlamento Europeu, que vêm de diferentes países, falam línguas distintas e têm o direito de falar e escrever na sua língua materna. Por exemplo, se um deputado espanhol redigir um texto em espanhol, o seu colega lituano, que previsivelmente, provavelmente, não fala espanhol, precisa de perceber o texto para votar em consciência. Os tradutores trabalham para facilitar a comunicação escrita no Parlamento e permitir a diversidade linguística. Outros destinatários das nossas traduções, que adquirem cada vez mais importância, são os cidadãos. Um número muito elevado de leis adotadas nos Estados-membros é debatido e alterado no PE. Graças à tradução, qualquer cidadão pode acompanhar na sua língua materna as diferentes etapas da elaboração da legislação e as atividades das instituições, assim como comunicar com as instituições da União Europeia na sua língua materna. Porque devem saber que outro elemento que dificulta a comunicação entre as instituições da União Europeia e os cidadãos é o facto de, em muitos Estados-membros, o conhecimento de línguas estrangeiras ser bastante fraco. A título de exemplo, na Roménia, 65% da população não domina qualquer língua estrangeira. Na Hungria, esta percentagem atinge 58% da população. Na Bulgária, 50,5%. No meu país, Espanha, ainda há 45% da população que não domina qualquer língua estrangeira. Por conseguinte, a DGTRAD desempenha papel crucial na garantia da transparência do processo legislativo e orçamental da União Europeia, ao mesmo tempo que as e na aproximação da União Europeia aos seus cidadãos. Porém, ao mesmo tempo que as atividades do Parlamento abrangem cada vez mais âmbitos de relevância para a vida dos cidadãos, estes últimos têm muita pouca informação verídica e fiável sobre o funcionamento da União Europeia e têm muitos preconceitos numa altura em que circulam muitas informações falsas e enganosas. A participação nas eleições para o Parlamento Europeu tem diminuído nas últimas décadas, passando de 45,47% em 2004 para 42,61% em 2014. Os cidadãos dão por garantidas todas as conquistas do projeto europeu e partem do princípio de que todas essas conquistas são irreversíveis, ao mesmo tempo que culpam a União Europeia por todo o tipo de carências reais e imaginárias. Esta é a razão pela qual o Parlamento iniciou, no período que antecede as eleições europeias do 26 de maio, várias campanhas de informação e sensibilização destinadas a informar os cidadãos sobre coisas concretas que a Europa faz por eles e que têm um impacto positivo na sua vida cotidiana. O exemplo mais claro desta nova abordagem está cá. É o portal para os cidadãos O que a Europa faz por mim, um sítio web que apresenta uma série de pequenas notas que exploram as realizações e ações da União Europeia do ponto de vista do cidadão, na sua região, na sua vida, no que diz respeito aos assuntos mais prementes. Nós, tradutores, temos um importante papel a desempenhar na redução da distância entre o Parlamento Europeu e os cidadãos, já que falamos a língua deles. Além do Portal do Cidadão, de que já falei, traduzimos o material para o Parlamentarium e a Casa da História Europeia, que vos convido a visitar em Bruxelas. Nos últimos meses, desenvolvemos igualmente um novo projeto, sempre no contexto de aproximação do cidadão, um canal de áudio no qual os tradutores adaptam o conteúdo escrito existente para ser ouvido e gravam diariamente as notícias nas 24 línguas. O objetivo global é aproximar a Europa dos seus cidadãos e apoiar as eleições europeias de 2019. Quais são os nossos principais desafios? A nossa carga de trabalho é muito elevada, com picos extremos, por exemplo, durante as sessões plenárias uma vez por mês. Os picos, às vezes, podem prolongar-se durante meses, como acaba de acontecer neste final da legislatura. Temos de garantir constantemente a qualidade, trabalhando com prazos muito curtos e com originais nem sempre redigidos por falantes nativos da língua na qual está escrito o texto. Traduzimos textos muito diversos e complexos. De manhã podemos estar a traduzir um texto sobre pescas e de tarde sobre a situação dos direitos humanos num determinado país. Temos de enfrentar constantemente novas necessidades, novas tarefas e desenvolvimentos tecnológicos. Isto implica também distanciarmos-nos das tarefas de tradução tradicionais e puras. As instituições europeias, em geral, estão a redefinir o perfil dos tradutores. No Parlamento Europeu, por exemplo, o recrutamento dos novos tradutores far-se-á como profissionais linguísticos e multiculturais, para realçar a nova ênfase na comunicação. Outras tarefas que estão a ser discutidas e que explicarei um pouco mais à frente como possível complemento do nosso perfil são a transcriação, a transedição, a transinterpretação. Isto é uma grande mudança para alguns tradutores, especialmente para os colegas mais velhos, que receiam que a nossa profissão esteja a diluir-se e até corra o risco de desaparecer. Contudo, não há volta atrás. A combinação de homem e máquina pode, em princípio, alcançar o objetivo, até agora contraditório, de aumentar a produtividade e a qualidade ao mesmo tempo. O tradutor do futuro será, provavelmente, em grande medida, um pós-editor de tradução automática ou um controlador da qualidade da mesma. A outra hipótese para a evolução do nosso trabalho passa, como mencionei brevemente no diapositivo anterior, por tarefas mistas de tradução com diferentes aspectos do âmbito da comunicação, como a adaptação ou edição multilingüe ou a mediação intercultural. Para concluir e para acabar com uma nota positiva, a língua da Europa é a tradução, como disse Umberto Eco. A tradução é um dos principais trunfos da comunicação diária na Europa. Temos orgulho, nós, tradutores do Parlamento Europeu, em tornar o PE mais aberto, democrático e transparente e em contribuir para a diversidade linguística na Europa. Cheguei ao fim da minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem perguntas...
Muito obrigado por esta apresentação, pela demonstração do trabalho que está a ser feito no Parlamento Europeu e, por outro lado, também um bocadinho a visão de futuro, que é provavelmente a que se aplica a todos os tradutores que estão agora aqui a olhar para estes comentários, para estes slides e para a informação que ali está e a pensar que, de facto, há aqui uma multifunção que é inevitável. Não sei se alguém quer, tenho já aqui uma pessoa inscrita para intervir, duas. Vamos começar aqui.
Muito obrigado. Senhor Doutor, muito obrigado pelo seu texto. A palavra que me intrigou aqui foi a palavra transcriação, porque eu encontrei na tradução do Bhagavad Gita de António Barona, que de facto explica o que é uma transcriação, quer dizer, ele foi buscar ao sânscrito, que ele conhece, mas imperfeitamente, com a ajuda de outros autores portugueses de língua indiana também, para poder proceder a essa tradução e, de facto, fez uma transcrição, ou seja, não apenas traduziu, mas interpretou, poetizou e reproduziu o poema à maneira dele, de tal maneira que nós o possamos entender, fornecendo depois um glossário das palavras difíceis para que nós nos possamos aproximar daquilo que o Bhagavad Gita será em sânscrito. Será que, se nós tomarmos essa palavra nesse sentido, o António Barahona literário, utilizar a palavra transcriação do Parlamento Europeu, que mesmo assim é tecnocrático, que mesmo assim é limitado, e talvez deva ser, por exigências racionais, não será um atrevimento? E eu aqui sou conservador e sou um velho do Restelo a fazer uma pergunta, mas gostaria que me esclarecesse nesse sentido.
Parece que fizemos de propósito hoje. O Paulo faz uma pergunta e eu logo a seguir faço outra, mas não tenho a mesma erudição, nem pouco mais ou menos, muito mais pragmática. Vou talvez pedir-lhe, se fosse possível, para entrar um pouco mais nessa descrição do perfil do novo tradutor, porque acho que isso é importante para nós que somos velhos da velha guarda, mas também para explicar aos jovens que vêm a ter connosco e que têm interesse pela tradução, mas nós já não sabemos explicar exatamente como é que a tradução funciona e o que é que uma instituição como o Parlamento ou outra qualquer precisa exatamente.
Ok. Então, para responder, não sei se conjuntamente as duas perguntas. Como digo, o nosso perfil está a mudar, mas ainda não sabemos em que direção é que vai ir. O que é certo, é quando falei da banalização da tradução, é que para a nossa hierarquia, para os deputados, que são os principais clientes da nossa direção-geral, a tradução é um serviço que custa muito dinheiro, que não parece muito útil quando é tão fácil obter a mesma coisa com tradução automática. Então, estamos a ter de reinventar-nos para acrescentar tarefas novas e adicionais que dêem um valor acrescentado à tradução. Embora nós tenhamos muitíssimo trabalho, não é que não há trabalho de tradução, mas, como digo, é um trabalho cada vez mais invisível. Então, há uma ênfase nova na comunicação. Antes, a principal tarefa era a tradução da legislação. Agora, esta é uma tarefa que é considerada pois, quase anodina. É onde as tarefas que dá o valor acrescentado à nossa direção-geral, de cara aos nossos clientes, são tudo o que tem a ver com a comunicação. Então, de facto, a transcriação, como digo, ainda não é uma tarefa estável do nosso perfil, é só uma das tarefas que estão a ser consideradas como um complemento ao nosso perfil, pois são, de facto, tarefas onde o tradutor tem também um papel de criador, não só de tradutor. Por exemplo, na preparação de comunicados de imprensa, em vez de traduzir o comunicado, diretamente fazer isso. Estamos a fazer podcast para a aplicação, para o portal dos cidadãos de que já falei. Então, cada vez mais o tradutor utiliza suas competências linguísticas, mais conhecimento da Europa, etc., para fazer tarefas que não são puramente tradução, mas que são, contudo, tarefas linguísticas. Relativamente aos jovens, eu pessoalmente não saberia o que dizer, porque o que continuamos a fazer é 90% do tempo tradução, mas haver um novo perfil destes profissionais linguísticos e multiculturais, pareceria que a tradução é a quarta ou a quinta tarefa que fazemos. Como digo, isso é perigoso porque realmente temos trabalho. Há trabalho no Parlamento Europeu para estar a traduzir 120% do nosso tempo. Mas continuam a querer acrescentar novas tarefas que sejam mais visíveis para justificar a nossa existência. Então, não sei, daqui a 10 anos, provavelmente seremos muito menos tradutores e faremos só uma parte do nosso tempo estará consagrado à tradução e outra parte importante é fazer tarefas que agora são feitas pela Direção-Geral de Comunicação.
Eu tinha mais uma questão, se pudesse colocar, porque há pouco referiu na sua apresentação que 34% dos serviços de tradução estão externalizados. Portanto, são solicitados a empresas externas que o façam. E, simultaneamente, fala também de alguma necessidade de assumir outras tarefas que não tradução. Aparentemente, há aqui uma contradição nas questões. Estamos a gastar dinheiro a comprar enfim, serviços de tradução externos e depois estamos a ocupar os tradutores com atividade de comunicação. E, enfim, essa é a pergunta. E depois, só para complementar o que o colega disse há pouco, e que eu aí sou muito sensível aqui, trabalhando aqui no Parlamento, é não é visto como, digamos, a reescrever um documento não pode ser visto pelos deputados como um atrevimento, como algo que não deve ser feito, ou seja, o tradutor tem apenas que, digamos, traduzir e ter noutra língua aquilo que ele exatamente escreveu e não tentar dar-lhe uma melhor expressão na outra língua que ele está a usar. Percebe a minha questão? Portanto, a minha dúvida era esta. A primeira é mais de gestão e a segunda é também, digamos, de facto, conteúdo. Até que ponto é que o tradutor pode fazer as alterações que entenda para melhorar o documento? É aqui um texto a que são sensíveis duas colegas que estão ali, que trabalham na redação da Assembleia da República, que transcrevem o texto que o deputado, digamos, diz em plenário e que, de facto, muitas vezes fazemos pequenas alterações, e elas fazem-na, porque, de outra forma, o próprio conteúdo do discurso oral não era inteligível. Uhum. Pronto, obrigado.
Pois, o facto de dizer que estamos a acrescentar novas tarefas ao tradutor enquanto estamos a externalizar entre um 30% e um 35% pode parecer contraditório, é verdade. Mas o facto é que a tradução externa custa menos do que custa a nossa. Por isso, a tendência é reduzir os efetivos das unidades de tradução, externalizar cada vez mais. O que é também contraditório é que os deputados muitas vezes queixam da qualidade da tradução externa. Então, gostam do custo inferior da tradução externa, mas depois a qualidade que pode garantir só a tradução interna. Mas, como digo, estamos num momento de mudanças e há muitas contradições no nosso trabalho. Em qualquer caso, a externalização muito provavelmente vai aumentar, não só no Parlamento, também nas outras instituições. Se posso dizer o que eu imagino para o nosso futuro, acabaremos provavelmente por ser não só pós-editores de tradução automática, mas também corretores, revisores de tradução externa. Uma porcentagem muito pequena da tradução será feita por nós. É o que eu posso imaginar. Porque é verdade que custa menos. A outra pergunta... Ah, sim, desculpem. Sim, de facto, pois é verdade, na tradução nós temos de ser muito fiéis ao original, que é obviamente que a primeira função da tradução. Nós também temos de editar intervenções dos deputados, também perguntas, às vezes temos de editar bastante porque são incompreensíveis. Mas, em princípio, a tradução tem de ser fiel ao original. Mas nestas novas tarefas, obviamente não vão ser de tradução, mas vão ser tarefas onde o tradutor toma um documento, um texto na língua de partida, aplica os seus conhecimentos linguísticos, elabora um documento que é um resumo, uma adaptação. Então, lá não há o dever de lealtade original que tem a tradução, porque, de facto, não será mais tradução, serão estas novas tarefas trans, mais outra coisa.
E não tem queixas dos deputados?
Não, porque, de facto, isto não são textos...
Não tinham outra língua,
não? É isso. Não, obviamente, este tipo de textos não são para os deputados, são sobretudo para a página web do Parlamento, para a comunicação com os cidadãos. Então, em vez de haver um serviço que prepara o original e outro, nós que traduzimos isto, nós vamos fazer diretamente pois, o resultado, o documento final, evitando passar por este serviço criador.
Só queria acrescentar um ponto ao que a Maria disse. É que esta liberdade que nos foi dada foi muito naquele site que, nas novas tarefas de comunicação com o cidadão, este aproximar ao cidadão, naquele site que do qual a Maria falou na sua apresentação, o que é que a Europa faz por si, foi-nos dada total liberdade para adaptarmos. E, portanto, foi uma espécie de tradução barra localização. Portanto, os textos eram feitos, às vezes, por não nativos, mas eram feitos essencialmente em inglês e em francês. Alguns deles com piadas, com humor, recorrendo ao humor. E foi-nos dado aos tradutores total liberdade para adaptarmos para coisas que fizessem sentido para as nossas línguas e nos nossos países, precisamente porque queriam que chegássemos muito ao cidadão, aos jovens essencialmente, que se calhar serão até mais, enfim, eles que recorrerão a esse site. Portanto, essa transcriação e essa liberdade que nos foi dada não foi nos textos legislativos. Portanto, aí temos de continuar e talvez por isso não haja queixas dos deputados, mas foi mais nestas novas tarefas da comunicação e da aproximação ao cidadão que nos foi dada essa liberdade para adaptarmos como achássemos mais correto. Não sei se posso acrescentar algo ali para a Patrícia, mas do ponto de vista do tradutor tem sido um desafio estas novas tarefas, às vezes até com questões como também a Maria mencionou, algumas questões geracionais, não é? Portanto, os mais novos estão muito mais abertos a estas novas tarefas, apesar de ser sempre tradução, é uma forma diferente de traduzir, são tipos de texto diferentes, e, portanto, tem sido um desafio interessante.
Quer acrescentar alguma coisa? Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Sim, o Paulo de Valle.
Olá e obrigado pela sua apresentação. Deu para perceber também pelo que foi dizendo que muito do trabalho das suas equipas é sustentado com tecnologia. Ou seja, a tecnologia faz parte do dia-a-dia do trabalho dos tradutores. A minha questão é a seguinte: até que ponto é que isso tem afetado a contratação de pessoas para essas equipas? Ou seja, isso passou a ser um fator decisivo, o facto das pessoas saberem e conhecerem ferramentas e terem já alguma experiência de trabalho com ferramentas de apoio à tradução, ou de facto isso não tem qualquer peso na altura da contratação?
Pois realmente não tem. Digamos, nas novas contratações, um elemento que preciso ter em conta é o conhecimento de ferramentas, mas há unidades como a unidade portuguesa, que são unidades velhas, obviamente, com muitos tradutores que chegaram no final dos anos 80 ou no início dos anos 90, que não tinham conhecimento nenhum de tecnologias de tradução assistida por computador. Um esforço enorme foi feito de formação, continua a ser feito. No início houve enormes reticências de tradutores que ainda traduziam com pele e caneta. Então, não, realmente é até um problema. Por exemplo, nos assistentes de tradução, nas novas unidades, chegam com conhecimentos informáticos muito desenvolvidos, enquanto as assistentes da nossa unidade de tradução chegaram como dactilógrafas, ainda lá está. Então, isto cria diferenças muito importantes entre as unidades, que têm realidades muito diversas, mas não, um elemento da contratação não é o conhecimento linguístico. Sobretudo porque os textos para os exames não são textos de tradução, não há nenhuma, nem sequer se utiliza uma ferramenta CAT nos textos para os novos tradutores.
Muito bem, então eu agradeço à Maria Messias a presença aqui, a forma como nos transmitiu o que é feito no Parlamento Europeu e também este olhar para novas funcionalidades, novas responsabilidades de tradutores. Agradecer. Agora vamos passar a uma outra fase, que é talvez a fase mais difícil deste encontro. E estávamos há pouco a conversar sobre ela e basicamente este é um momento em que abrimos um debate geral. O debate geral é naturalmente... Dilo, a própria expressão é aberto. Eu acho que temos assistido, enfim, não estive aqui todo o tempo, enfim, penso que tenho 30, 45 minutos que falhei, mas tenho a percepção de uma participação relativamente moderada e eu acho que provavelmente há matérias e há assuntos que gostariam de ver focados, há pontos que gostariam de ver não respondidos pelas pessoas que aqui estão, mas se calhar partilhados. Provavelmente durante o almoço, quando estiveram ao lado de colegas, falaram sobre essas questões, falaram sobre as dificuldades, sobre as vantagens que vêm num serviço e que não vêm no outro. Mas a ideia aqui era podermos ter aqui um debate aberto, um debate que pudesse, digamos, suscitar algumas ideias também para quem, digamos, tem a responsabilidade de gerir os serviços e ter a percepção das dificuldades ou das vontades que os tradutores têm. E por isso, sendo este um encontro de tradutores, eu passava a palavra aos tradutores que queiram dizer aquilo que lhes vai na alma, aquilo que entendem que podem colocar como dúvidas e antes mesmo de o fazer, só a última questão que eu tinha aqui, porque no, há bocado houve aqui uma pergunta e houve aqui uns braços tímidos no ar e houve dúvidas sobre isso, até porque tem a ver com o que pode ser a conversa alargada. E que é, só queria ter a certeza absoluta que, quais são os tradutores que estão aqui que usam ferramentas automáticas de tradução, com, enfim, com, que estão aí no mercado e que, eventualmente ou não, as vossas instituições têm adquirido e que utilizam regularmente essas, essas ferramentas. Só queria ter a certeza, se puder levantar no, o braço do ar. Exatamente. Eu não levanto, não conto como tradutor. Só para ter uma percepção, de facto, acho que estamos a falar de um pouco menos de metade falo lá. Penso que é mais ou menos este o quadro, e este é um quadro que corresponderá muito provavelmente à administração pública portuguesa no geral. Mas eu agora perguntava se alguém quer intervir, alguém quer colocar alguma questão, quer falar, quer... Isto não é fácil, eu bem disse. Joana, queria...
Eu vou-me pôr em pé e falar, porque eu penso que a ideia agora não é tanto estar a falar para a mesa, mas é falarmos todos. Nós tínhamos, de facto, de nos dar bem, o que explica, de alguma maneira, a manutenção deste encontro ao longo destes anos todos, porque eu tinha pensado, exatamente, que uma boa maneira de iniciar o debate é retirá-lo desta sala, que, apesar de tudo, de ser agradabilíssima e muito encorajadora, tem o seu quinhãozinho de formalidade, de forma que, se pensarmos um bocadinho naquilo que dissemos à volta das nossas mesas de almoço, sem querer entrar aqui em nada de fofoca e tentar saber coisas não ligadas com o encontro, se calhar, se houvesse da vossa parte, se tivesse havido surgido alguma questão na mesa de almoço, que de alguma forma tivesse tocado em alguns problemas que aqui foram levantados e ela pudesse ser trazida para aqui, era capaz de ser uma boa colaboração. Nós, na nossa mesa, de facto tocámos alguns pontos. E isto porque tanto eu como a doutora Renata, a Zara por seu lado, o senhor professor por outro, temos muita preocupação de, sabendo como sabemos que estes encontros são normalmente acolhidos como um encontro, passo o plenário, acolhedor, ou seja, as pessoas recebem coisas que as vão ajudar, que as inspiram. Nós sabemos também que depois, quando caem na solidão do gabinete e na rigidez da estrutura hierárquica e nas limitações financeiras do serviço, às vezes depois o day after não é exatamente aquilo que nós esperávamos e não desatamos todos a ter imensos cates disponíveis para usar, não usamos como poderíamos usar as ferramentas que já estão disponíveis, e quando ainda nos por cima nos estão aqui a propor novidades, maior é o risco de essa reação imediata não ser imediata. Pontos que foram tocados na nossa mesa como possíveis obstáculos ou como maneira de os ultrapassar foram de sinais muito diferentes. E por isso é que eu, pedindo desde já aos meus colegas de mesa que me corrijam se eu estiver errada, por exemplo, falou-se na necessidade do envolvimento das instâncias superiores aos próprios tradutores, ou seja, sensibilizar as hierarquias para as vantagens, nomeadamente financeiras, na disponibilização para os funcionários tradutores de instrumentos com estas características, por exemplo, doutora Renata, se bem me recordo, mas já o professor veio com uma visão que a mim me é muito agradável, que é criar uma espécie de brigadas que pudessem, no fundo, paralisar o serviço durante o cotidiano de 2 ou 3 dias para alavancar a utilização dos instrumentos, provocar essa utilização e depois deixar os pássaros, ou seja, tradutores, utilizarem-nos sozinhos. Ao que contrapôs, por exemplo, a Zara com chamar a atenção para as realidades diferentes de que estamos aqui a falar. E que há uma série de conceitos que são dados como adquiridos por quem desenvolve os instrumentos e as ferramentas e que se calhar não são a realidade da vida dos tradutores da administração pública. Portanto, temos aqui alguns pontos, como sejam envolvimento das entidades superiores, se calhar brigadas de aceleração da utilização das ferramentas, terceiro, sensibilidade para os níveis diferentes que os próprios tradutores têm de exposição a ferramentas provavelmente de natureza mais incipiente, mas que prejudicarão eventualmente a utilização destas novas ferramentas. Eu, por mim, ao nível do conhecimento que eu tenho do meu serviço, é um serviço muito reduzido em termos de pessoal, completamente esmagado em termos de tradução, por instituições judiciárias que estão a investigar crimes muito mediáticos, em relação aos quais há uma grande urgência, em relação aos quais nós ganharíamos com certeza muitíssimo em poder utilizar essas ferramentas, mas não temos o tal momento de parar para aprender. Este foi o que se disse na nossa mesa de almoço. Se quiserem, de alguma forma, partilharem também o que é que os desabafos que se foram ouvindo por aí, eu acho que se calhar eram capazes de aparecer ideias engraçadas.
Muito obrigado. Eu só tenho uma questão que surgiu aqui depois do almoço com um colega meu da Polícia Judiciária. Eu estava a falar em traduções difíceis, relativas a paraísos fiscais, e na brincadeira disse-lhe, sabes como é que vai o rico quando morre? Não, vai para o paraíso. Vai para o paraíso fiscal. A gente riu-se e ficou por aí. E compreendemos ambos que... O que é importante é que quando vamos traduzir uma anedota, consigamos traduzir o espírito da anedota. Nisso, a doutora Zara tem razão. Quer dizer, quando vamos traduzir conceitos para jovens e tudo isso, temos que alterar um pouco aquela realidade de ponto de partida que estamos a falar e temos que chegar ao destino. Quer dizer, temos de ser convincentes. Se eu for traduzir uma coisa portuguesa que me faz imensamente rir para uma coisa francesa que não faz rir ninguém, falhei o objetivo. Agora, eu volto à transcriação, que me faz muito sofrer, porque eu traduzo imensas peças para a senhora agente do governo português. E é linguagem judicial, é linguagem dos supremos tribunais, é linguagem mesmo séria. E se eu falhar, eu falho mesmo. E, portanto, estou obrigado a uma racionalidade e um controle da língua que envolve o melhor que há de mim próprio. E se eu vou trabalhar com ferramentas de tradução, é mesmo para melhorar, não é para piorar. Se eu articular isto com as fake news e a eventual correção da informação antipática que um deputado deu no Parlamento, e o serviço de tradução se atrever a transformar aquilo que o deputado disse de desagradável no Parlamento, nós corremos o risco de cair na mentira sobre a mentira. Isto é perigoso. Isto é perigoso em termos racionais, é perigoso em termos de método e é perigoso em termos de democracia. E é inquietante. Portanto, se eu for traduzir uma anedota, eu vou procurar a anedota que acerta no ponto. Estou na brincadeira, faço rir toda a gente, fantástico. Se eu for traduzir um discurso de um Supremo Tribunal, do Senhor Conselheiro, eu não posso falhar. Se eu tenho uma fake news, eu devo deixar à imprensa o cuidado de desfazer com os descodificadores, em francês chamam-se les décodeurs. A secretária-geral do SPD alemão propôs até que não se corrigissem as fake news, mas que deixassem aos jornalistas o trabalho de fazer. E, portanto, talvez fosse mais prudente não entrar no terreno simpático de corrigir a realidade sobre a realidade. Porque a páginas tantas nós corremos o perigo de não estar a saber o que estamos a falar. E isso aí, em termos de pessoa racional, entenda-me, não é uma questão de democracia, ou por outro, é uma questão de democracia no entendimento. Mas eu sinto-me tão democrático como o senhor e sinto que o senhor é certamente uma democrata. Mas eu acho que corrigir uma fake news de um deputado porque o serviço de tradução entende que tem uma melhor verdade, é perigoso. Isto é perigoso em termos de método, é perigoso em termos de racionalidade e é perigoso em termos de democracia. Isso aqui é um alerta. Agora, é claro, nós vivemos num tempo de desassossego. Muito obrigado.
Eu contabilizei para aí umas 8 ou 10 mesas, portanto, há aqui muita gente que poderá querer ao fundo.
Boa tarde. A minha questão é em relação à Agência para a Modernização Administrativa, se não estará a querer já estar num nível superior àquele em que nós estamos realmente. Porque possivelmente o que deveria fazer e o trabalho que deveria fazer era divulgar e incentivar junto das administrações e das instituições as ferramentas básicas de CAT para serem utilizadas antes de se poder chegar ao tal repositório nacional. Porque a maior parte dos serviços não as estão a utilizar. E isso seria a base para depois de poder então chegar ao repositório. Penso eu que seria isso. Porque a modernização ainda não está nessa fase de modernização, efetivamente.
Filipa Carvalho, do IRN. Não é uma pergunta, seria...
Peço desculpa,
Filipa
um bocadinho, não, sim, o senhor percebi que se identificou e teve esse cuidado. Peço desculpa, só se identificava, de onde é que vem?
Trabalho na Polícia
Judiciária. Muito obrigado.
Eu venho do IRN e era mais uma partilha de experiência. Desde o início do serviço que utilizamos ferramentas automáticas, portanto nós somos uns privilegiados nesse aspecto. Utilizamos uma ferramenta que é paga e que dá resposta, boa resposta, excelente resposta, provavelmente 70% do trabalho. Estamos a falar em campos que são fixos, portanto 70% do trabalho está estabilizado e não necessita de revisão. Tudo o que está à frente dos campos fixos, que é de campo livre, é sim. Precisa de uma revisão, de uma pós-edição. E esta ferramenta paga dá resposta ao trabalho regular. O que eu senti quando há um ano talvez numa outra apresentação, na representação portuguesa da Comissão Europeia, que apresentaram então esta ferramenta, é que isto ia dar resposta a todo o trabalho extra que nós temos, que a tal ferramenta não conseguia. Porque tudo o que são comunicações, e-mails, mesmo apresentações, porque o facto de estar de receber PowerPoint, PDFs, facilitou, porque eu tinha antes o trabalho de primeiro converter o texto de PDF para Word, para depois traduzir, para depois voltar a converter. E este tipo de ferramentas, se pensarem, pelo menos é a minha... Mesmo quem for muito descrente e não quiser usar esta ferramenta, nem que seja pela facilidade de já ter o formato certo, vale a pena. Tudo o resto é ganho. Mesmo que consigam aproveitar 10%, 20%, que eu, na minha experiência, diria que vai ser muito mais, vai ser uma agradável surpresa. Já tenho o problema do formato, que é, eu perdi imenso tempo a tratar do formato, da formatação. Perdi imenso tempo enquanto tradutora, que eu achava, que sentia que não devia de ser eu a perder tempo com aquilo. E a questão de não vai ser uma boa tradução, continua a ser, a palavra final, continua a ser nossa. Aquilo é uma sugestão, é perfeitamente editável, não é um produto final, não é concebido para ser... submetido em português, recepcionado em inglês e ser entregue a quem quer que seja, não é? Portanto, a preocupação da qualidade existe tal e qual com o papel. Não muda. E basicamente é essa a nossa experiência, é que só veio ajudar em termos de tempo. É fantástico. Faz com que se consiga... O tempo que se perde em formação, a fazer o registro, a fazer o teste, à primeira vez que submeterem um documento, vai ser recuperado.
Uma partilha da experiência direta, não? Não sei se alguém...
Bem, viraram para as pessoas.
Queria só fazer um comentário a esta última intervenção. Eu acho que é muito importante, principalmente quando vem de alguém que trabalha diariamente com tradução, imagino, e que vê realmente essas virtudes nas ferramentas de apoio ao trabalho. E nem vem ao caso ser a ferramenta A, B ou C. Tem a ver com o método de trabalho, introduzir novas ferramentas no dia-a-dia, desde que se veja uma mais-valia, desde que contribuam para melhorar o trabalho de cada um. Deixem-me acrescentar só um pormenor, porque eu, apesar de não usar a ferramenta e-translation propriamente no meu dia-a-dia, porque pronto, o meu trabalho não é propriamente o de fazer traduções, já usei diversas vezes para fazer uma tradução rápida de documentos em língua estrangeira, porque acompanho alguns grupos internacionais noutra área que não esta, e recebo alguma documentação que por vezes preciso de interpretar, e de facto a ferramenta ajuda-me também nesse campo. E tem um pormenor que eu acho que é delicioso, por exemplo, eu estou a falar do e-translation, portanto a ferramenta que foi apresentada pelo Paulo Batista. Se vocês introduzirem um documento no formato Word e podem imaginar um documento complexo, pode não ser muito grande, 30 páginas, por exemplo, mas nessas 30 páginas têm imagens no meio do texto, têm tabelas, têm tudo e mais alguma coisa. O trabalho, eu nem estou a falar de traduzir, mas o trabalho de fazer esse tipo de formatação num documento leva horas. Acho que todos nós já passamos por isso, tradutores ou não. Esta ferramenta tem a virtude de devolver o documento traduzido e com essas formatações. Portanto, a formatação original está lá. Ok, o título da tabela veio errado, corrijam. Mas se calhar, em vez de perderem uma hora a formatar uma tabela, estão a poupar essa hora para investir no que interessa. E o vosso trabalho, o que interessa e onde é valioso, é precisamente naquilo em que vocês são especialistas, não é criar tabelas. É criar traduções com qualidade. Acho que não me engano quando digo isso. Relativamente ao comentário da colega da Polícia Judiciária, a Agência para a Modernização Administrativa não está a querer aqui assumir um papel de guia para as outras instituições. Nós assumimos aqui alguma responsabilidade em desenvolver um projeto que achamos que é de interesse para toda a administração pública, mas sabemos perfeitamente que existem lacunas. Eu até eu e a Sara trocámos aqui um pequeno sorriso com esse comentário, porque isto foi algo que surgiu e que escapou aqui ao resumo do colega da Joana Ferreira, escapou ao resumo, porque esse comentário surgiu... peço desculpa, então. Esse comentário surgiu precisamente na nossa mesa. Foi porque eu há pouco estava a falar na minha apresentação e estava a referir-me às memórias de tradução, que eu nem sabia o que era isso. No início, não? Era estranho para mim. Bem, eu fiquei a saber que isso também é estranho para tradutores, para alguns. E eu isso não imaginava. Portanto, há aqui um desconhecimento. Se calhar eu deveria ser primeiro tradutor, depois ser uma pessoa da tecnologia e depois é que estaria preparado para falar convosco. Não é o caso. Isto para dizer o quê? Há de facto realidades diversas. O que existe aqui hoje é uma disponibilidade pela presença da AMA no esforço que tem feito para levar este projeto a bom porto, como costuma dizer, o esforço que fez a coorganizar, e obviamente o trabalho principal é da Assembleia da República, Procuradoria-Geral e etc., as instituições que têm o histórico de realização deste evento, mas nós também colaboramos ativamente no desenho deste encontro aqui, e acho que estamos a cumprir um trabalho, não tem que ser propriamente reconhecido, mas acho que é um trabalho de valor, porque estamos a entrar num campo onde não tínhamos nenhuma participação, estamos a tentar oferecer soluções às pessoas que trabalham na administração pública, mas estamos obviamente dispostos para conhecer melhor as pessoas que trabalham com essas ferramentas. Estamos dispostos, se for algo que seja considerado útil pela generalidade das pessoas, para trabalhar com elas diretamente. Okay? Nós, nesta fase, e se for do vosso interesse, podemos inclusivamente deslocarmos ao vosso local de trabalho e perder convosco algum tempo lá.
explicar-lhes uma ou outra coisa, ou como é que podem contribuir para este projeto. Esta disponibilidade não vai existir para sempre. Ok? Neste momento existe. Ok? Também tenho a certeza que se houver acolhimento deste projeto, desta ideia, pela generalidade das instituições, eu acho que existe a possibilidade também da Agência para a Modernização Administrativa continuar a ter iniciativas à volta deste tópico. Agora, a Agência para a Modernização Administrativa não pode puxar o barco sozinha. As próprias instituições, principalmente vocês, que trabalham nesta área, têm que ser os primeiros a querer desenvolver algo nesta área. Nós estamos apenas a dar-vos um meio para partilhar. E vamos ver o que é que acontece. É como tudo, há ideias que funcionam, outras não. Se calhar esta ideia em Portugal não vai funcionar. Se calhar, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, depende agora dos próximos passos. Se calhar em Espanha funciona. Eu há pouco falei que este projeto, o projeto ELRIC, que deu origem ao E-Tradução, que foi o serviço que vinha apresentado de manhã, está a ser desenvolvido em 4 países, como projeto local. Ou seja, não é um projeto... Obviamente é financiado pela Comissão Europeia, tem objetivos também que vão de encontro aos objetivos da Comissão Europeia, mas tem um cariz muito local, que é desenvolver algo que pertence ao país. Ok? Isto significa que os 4 países envolvidos nesta iniciativa estão, neste momento, a desenvolver precisamente algo parecido com isto. Por exemplo, daqui a 2 dias, 6, 7, amanhã, nem é 2 dias, acho que vai haver um evento precisamente irlandês, onde vai ser apresentado o nó nacional desta iniciativa na Irlanda. E a Irlanda tem uma característica muito interessante, porque eles falam inglês, como sabem, mas também falam Irish, que é uma língua que eles não querem que se perca, e estão a lutar para que a língua sobreviva e para que tenha meios de sobreviver em termos digitais. Okay? Portanto, eles estão a lutar por isso. Se calhar na Irlanda vai ser um sucesso, como está a ser, pelo menos do que sei até o momento, em Espanha. A Espanha apresentou no dia 12 de março esta iniciativa, e tem já várias instituições que aderiram e várias contribuições. Aliás, se for necessário detalhar sobre isso, temos ali 2 representantes ao fundo da sala, não vou obrigá-los a falar, mas eles poderiam falar sobre isso. Portanto, no espaço de cerca de um mês e pouco, Espanha começa a apresentar resultados. Eu não acho que nós sejamos muito diferentes dos espanhóis, quer dizer, mesmo em termos culturais, somos muito parecidos. Portanto, eu não vejo por que não. Ou seja, pode haver sempre a questão, mas estamos a começar do ponto certo? Se calhar estamos a começar no 10 em vez de começar no 5. Mas pode haver sempre alguém que diz, mas devemos começar no 1. É um ponto de partida. Depende agora de como as instituições olharem para a iniciativa e, de alguma forma, virem vantagens na introdução destes novos conceitos no dia-a-dia de trabalho dos tradutores. Basicamente era isso.
Eu só queria acrescentar um ponto. Eu não tenho dúvidas que este projeto vai ser um sucesso. Pode não ser agora, mas vai ser um sucesso. Mas o que eu queria acrescentar é que depende dos tradutores utilizar ou não as ferramentas. Porque mais do que convencer as hierarquias que as ferramentas são boas, ao facilitar o nosso próprio trabalho, estamos a deixar as nossas hierarquias bem vistas e, portanto, eles vão ficar contentes. E depois temos de mostrar que, efetivamente, foi também por causa da utilização das ferramentas. Aquele número de páginas que a Maria falou só foi possível traduzir porque, efetivamente, tínhamos ferramentas disponíveis para o fazer. Porque sem nada era impossível traduzir aquele volume para chegar ao cimo da Torre Eiffel. Agora, estamos a falar de ferramentas distintas e, portanto, o facto de os serviços neste momento se calhar não utilizarem memórias de tradução não quer dizer que não possam utilizar o e-translation da Comissão Europeia em vez do Google Translate. Quanto mais utilizarem o e-translation, mais estão a alimentar a ferramenta com os vossos textos e daí a uns tempos melhores serão os resultados quando voltarem a utilizá-la. Independentemente dessa utilização, também é possível mandar esses textos finais, enfim, com todas, mantendo todas as questões de confidencialidade e por aí fora, será possível armazenar os textos todos neste repositório da AMA, para consultar mais tarde, para fazer pesquisas mais tarde, para ir lá buscar outro tipo de informação de outra instituição, porque os nossos textos, muitas vezes, da administração pública, são transversais. E, portanto, se calhar o facto de estarem todos armazenados num determinado repositório faz com que possam ser consultados facilmente, sem termos de pegar no telefone e pedir que nos mandem um e-mail com um texto que foi traduzido há 10 anos ou por aí fora. Portanto, são ferramentas distintas que podem ser utilizadas todas em conjunto ou todas de forma independente. Portanto, o facto de os serviços neste momento se calhar não estarem tão modernizados como toda a gente gostaria, não impede que a utilização do e-translation e deste repositório seja possível. E acho que também depende dos tradutores, essencialmente, porque as ferramentas criadas e que foram apresentadas hoje, e outras que existem para facilitar o nosso trabalho. Portanto, se nós pudermos, enfim, ter a vida mais fácil nesse aspecto, todos ganhamos com isso.
Pegando um pouco no que a Zara disse, se eu entendo bem o que é o e-tradução, porque eu fiquei um pouco baralhado no início, pensei que havia o e-translation, que era a tradução automática das instituições europeias, e que a e-tradução seria alguma coisa equivalente para Portugal. Acho que compreendi que não é a mesma coisa, como é evidente, estamos a falar, no caso do e-tradução, de um repositório de textos, de traduções. Portanto, partindo do princípio que é exatamente isso, o que eu devo dizer é que o nosso repositório de traduções, que é o Euramis, é utilizado pelos tradutores. Bom, neste momento todos os tradutores utilizam já ferramentas de auxílio à tradução, mas mesmo aqueles mais antigos que nunca chegaram a utilizar, utilizavam sempre o Euramis, o repositório, para fazer pesquisas terminológicas, para ver como é que outros colegas já tinham traduzido a mesma frase difícil, qual era o termo que tinham utilizado para traduzir aquele termo em inglês. Os tradutores, pela minha experiência, dão mais valor ao que os colegas, às soluções que os colegas encontraram noutras traduções, do que, por exemplo, dão às soluções que os terminólogos apresentam na base IAT. A base IAT às vezes fica um pouco para o desempate, ou como eu também costumo chamar, a IAT é o post-it, porque nos repositórios não podemos pôr nenhuma nota a explicar optou-se por este termo e não por outro para traduzir tal termo em inglês. A IAT pode, ao apresentar notas, ao apresentar contextos, definições, pode fazer desempenhar esse papel. Portanto, mesmo que as pessoas não tenham neste momento as ferramentas de auxílio à tradução para traduzir com memórias de tradução, o facto de ter acesso ao repositório vai sempre ajudá-las para pesquisa terminológica, para resolver problemas concretos de tradução, independentemente de estarem equipadas ou não com as novas ferramentas de tradução.
Pronto, então eu fico com o microfone, se me deixarem. Não, eu nem sei bem por onde começar, mas tivemos uma série de apresentações extremamente úteis, na perspectiva da tradutora que sou. E agora, estamos numa posição em que queremos todos ganhar uns com os outros. É pela partilha que podemos avançar e pelo conhecimento de novas abordagens, o que não é fácil quando temos uma certa idade e uma certa prática da profissão. Aquilo que eu vejo, estando eu de fora, na medida em que não sou funcionária pública e não pertenço a nenhum serviço, mas presto serviço a várias administrações, ou vários serviços da administração pública, é que temos um universo de tradutores que é extremamente diminuto e que o grosso da tradução é feita fora. Portanto, põe-se o problema dos recursos da administração pública, em termos humanos, em termos técnicos, e logo falta de tempo e disponibilidade para alimentar esses repositórios ou essas bases com conteúdos. O que vai, a dada altura, estrangular a proposta da AMA, quando na realidade estamos todos do mesmo lado, queremos fazer com que o barco avance e queremos seguir uma estratégia que é, em bom português, win-win. Mas como é que se ultrapassam estes estrangulamentos que existem ao nível da função pública, pergunto eu, sem estar envolvida. E depois a segunda parte é como é que se podem envolver também os tradutores independentes que têm imenso material e que produzem muito.
Muito bem, alguém quer contribuir para esta questão? Zara?
Desculpem, mas eu sou uma acérrima defensora das ferramentas. A AMA, se bem percebi, disse que podiam enviar os textos em qualquer formato. Portanto, pode-se enviar por e-mail. Recebe-se a tradução e envia-se por e-mail. Faz um forward, por exemplo, acho eu. Não sei se é possível o Paulo corrigir-me-á, mas... Pronto, ou pode ser feito o upload.
Vou tentar fazer uma resposta muito breve à questão que colocou, apesar de eu não ter uma resposta absoluta para essa problemática. De facto, esta é uma iniciativa que endereça os serviços públicos. Aliás, essa é a nossa missão como instituição e é assim que foi produzida. E, aliás, a génese desta ideia vem precisamente de fornecer aos serviços públicos este serviço, fazer com que exista uma espécie de uma rede colaborativa em que as instituições se ajudem. Pronto. Agora, nós temos perfeitamente noção, nós, eu pessoalmente, de contacto que tive com algumas pessoas, que não há uma quantidade assim enorme de tradutores na administração pública. De facto, os recursos são limitados. Grande parte das traduções são, de facto, contratadas, quer seja a freelancers, e muitas vezes usam sempre os mesmos freelancers, por uma questão de coerência das traduções e etc., ou outras empresas externas, ou o que for. Agora, há sempre um facto em comum, que é... Quem é dono da tradução, naquela parte final, é a instituição que pagou por ela, não é? Esteja ela no formato em que estiver. Ou seja, a instituição que recebe essa tradução pode perfeitamente fazer upload da tradução para o repositório. Nada o impede de fazer. Se nós achamos que é o ideal, se calhar o ideal não é. Repare que nesta ferramenta foi incluído um processamento automático dos recursos. Uma funcionalidade adicional. Não é só faça um upload e está feito. É, faça um upload, que a máquina, o serviço, há de transformar aquilo em algo que pode ser reutilizável em software de tradução automática. Okay? Mas esta funcionalidade nem seria necessária se toda a gente já trabalhasse com tecnologia. Porquê? Porque o próprio software em que vocês usam para fazer as traduções já gera esse tipo de recursos nesse formato. O que quer dizer que, na minha opinião, o que tinha que ser feito... Mas obviamente eu não estou num cargo que possa decidir este tipo de coisas, mas o que tinha que ser feito é que as instituições públicas, quando contratam traduções, quer seja a freelancers ou empresas ou o que for, deviam ter nos próprios contratos a obrigação dos profissionais devolver as memórias de tradução, para que a instituição pública possa ter essa base de dados atualizada. Porque esse trabalho, e com certeza se trabalha com instituições públicas, já passou por isto, há especificidades de cada instituição quando faz traduções. Ou seja, há determinados termos que devem ser feitos daquela forma e que noutras instituições podem ser de forma diferente. Muitas vezes, essas instituições o que fazem é vão contratar um trabalho, mas antes disso enviam uma base de dados de termos ou o que for, assim, isto já, atenção, que eu estou a falar, e eu não trabalho com isso, mas foi através de interações que obtive este tipo de informação. Pronto, ok. Mas mesmo que não o fizesse, é assim, se trabalha recorrentemente, o próprio freelancer vai construir esse, não é? Porque tem necessidade de o fazer. Ou seja, se o freelancer, que é um tradutor e que é o trabalho dele, faz, e falo porquê, porque isso ajuda ao seu trabalho, melhora a sua eficiência, melhora a qualidade. Qual é a dúvida, não é? Qual é a dúvida? Então, porquê é que isto não pode ser feito de forma abrangente pelas instituições, não é? É a questão que se coloca. Se quem trabalha com isto e faz vida de traduções, e temos vários casos aqui, o Thomas, não sei se o Thomas vai querer falar hoje. Conhece bem esta casa? Se calhar estou aqui a forçá-lo, a picá-lo para ele falar um bocadinho. Mas se isso é feito, porquê é que as próprias instituições não podem ter também essa vocação? Não é? Está-me a dizer, desculpe? Ah, peço imensa desculpa, estava aqui a navegar.
Aproveito e interrompo para dar alguma dinâmica a isto. Por exemplo, em relação à questão do repositório, a Assembleia da República, que tem um conjunto de leis traduzidas, tem de facto a possibilidade de alimentar o repositório desta forma, com a versão portuguesa, a versão inglesa, a versão francesa, e de facto isto vai aumentando a capacidade do enfim, para já, digamos, a quantidade de informação e, no fundo, a possibilidade de mais tarde, digamos, os resultados serem mais positivos. E, portanto, nós, se colocarmos as, não sei, 40, 50, 60 leis que temos, que estão no nosso site, é verdade que toda a gente, se quiser, pode lá ir, mas a verdade é que também as pessoas não vão. É bastante mais fácil ir a um repositório destes, onde se vai procurar qualquer coisa e que se apanhe esta informação. E, portanto, nesta lógica, de facto, nós que temos a parte, digamos, da tradução automática com que trabalhamos, é uma realidade, mas mais do que isto, a nossa contribuição para este repositório é, de facto, podermos entregar um conjunto de leis que já estão traduzidas, são públicas, portanto, não. Não vivemos os problemas, por exemplo, da área da justiça, que tem um conjunto de documentos que não pode ceder, não pode colocar, para si própria e pode usar, mas não pode sequer ceder para o resto da administração pública portuguesa. Mas, enfim, cada um dá o espaço e dá as contribuições que é possível. E, portanto, nesta matéria, nós estamos, na linha da frente, esperamos... enfim, agora rapidamente colocar para que o que não está colocado, enfim, algumas coisas não sei se já estão colocadas ou não, mas agora estou a olhar ali para duas pessoas que me responderão a essa questão, mas essa não é a mais relevante. A relevante é que, enfim, o processo também está a começar agora, e para além disso temos, a utilização do próprio translation, e de facto há bocadinho quando o Paulo falava desta questão do Euramis, peço desculpa, enfim, para tradutores é fácil de perceber, eu sinceramente não, mas dava-me jeito que depois me desse o site para eu sei que há aqui algumas pessoas que me vão dizer assim, bastava pedir-me a mim que eu dava, mas para eu ter também, para utilizar um bocadinho a possibilidade, muitas vezes eu próprio escrevo em língua estrangeira e às vezes não quero avançar ninguém, quero só ter a certeza se aquela palavra está correta ou se não está, quer dizer, portanto, e é mais fácil chegar lá. Mas pronto, enfim, para dizer que temos de contribuição para o projeto que foi aqui apresentado pela tradução, a Assembleia dará o seu contributo, eu acho que todos nós poderemos dar os contributos e podemos, enriquecer o repositório e com isto, dar passos significativos para que de manhã alguém falava nas estradas concorrentes, mas eu acho que nós podemos estar nas pistas todas, não é? Portanto, se corremos nas pistas todas, chegamos mais depressa ao final, mas o final também não existe, não é? Portanto, na tradução, bem quem traduz bem sabe que se acaba o dia de hoje e amanhã há mais, e há mais, e há mais, e há mais, e portanto não há volta a dar em relação a esta questão. Portanto, vamos todos alimentando as várias áreas em que podemos e ganhamos todos com esse facto. É essa a percepção que resulta desta conversa. No fundo, não é mais do que uma conversa e uma, talvez um incentivo. Estamos aqui a fazer um pouco este anúncio de que existe uma, um repositório, existe uma ferramenta que todos nós podemos usar e que pode ser mais útil para, numa perspectiva, para o tradutor enquanto vantagem de trabalho, noutra perspectiva, enfim, que é a perspectiva que eu assumo aqui, que é, na área da gestão, poder ter gente a fazer mais depressa o que se pretende fazer e depois, simultaneamente, provavelmente mais disponível para, digamos, as missões do futuro, mas essas aí, eu acho que o Parlamento Europeu traz-nos aqui sempre uma visão. Aqui há uns anos atrás tinha o professor José Medeiros Ferreira, foi presidente da Comissão dos Assuntos Europeus em Portugal, na Assembleia da República, tinha sido deputado europeu e foi o homem que assinou o pedido de adesão de Portugal às comunidades europeias. E ele dizia que no Parlamento Europeu, quando ele lá estava, se falava dos assuntos que daí a 10 anos iam ser importantes. Eu acho que essa, isto estamos a falar nos anos 80, por aí, eu acho que essa diferença foi caindo, mas ainda há... Em alguns momentos do Parlamento Europeu, enfim, eu comparo aqui com a Assembleia da República, alguns passos que estão um pouco mais à frente e provavelmente esta nova visão do tradutor como alguém que é mais multifunções provavelmente acontecerá mais tarde ou mais cedo, enfim, na Assembleia da República, acontecerá nos vários serviços da administração pública. Enfim, queria só também partilhar esta minha leitura destas nossas conversas aqui.
Eu queria voltar à questão que apontaram a doutora Falheira e a Sara. Quem é que tem um papel mais importante a desenvolver nesta mudança de paradigma? A hierarquia ou a tradutora? A doutora Falheira disse que era preciso para a hierarquia dar o impulso. A Sara pensava que eram os tradutores que tinham de ser convencidos. Eu acho, de facto, concordo com a doutora Ferreira, que uma mudança...
É que eu fiz um resumo, não sei se percebeu aqui, essa ideia da...
Pois... Em qualquer caso, uma mudança deste tipo precisa de um investimento de tempo, porque é verdade que sim, que é verdade que é impossível num evento como este, sempre ideias que são lançadas, vou provar, mas amanhã tenho tanto trabalho que depois esqueço. Mas é verdade que sem um investimento em formação, sem convencer a hierarquia que há alguma coisa a ser ganha nesta mudança de paradigma, é muito difícil mudar a maneira de trabalhar. Por exemplo, se falo da minha experiência nas instituições europeias, até há 10 anos, cada instituição mantinha celosamente guardadas os conteúdos, as memórias que não eram utilizadas muito regularmente, tudo isso. Então havia uma duplicação do esforço, do trabalho substancial. Estava o Conselho e o Parlamento a trabalhar ao mesmo tempo sobre o mesmo processo legislativo e a fazer coisas muito semelhantes, mas de costas voltadas. Até que houve uma abordagem interinstitucional para dizer, ok, nós estamos a trabalhar no mesmo, há muito ser ganho se pusermos todo em comum. É isso que mudou substancialmente a nossa maneira de trabalhar. A Comissão, que sempre foi muito mais adiantada em termos informáticos, já tinha desenvolvido o Gramis, que é esta base de dados de segmentos traduzidos, mas só utilizava Meles. Então, quando finalmente o Parlamento, o Conselho, o Tribunal de Justiça começaram a alimentar esta base de dados, é que houve uma mudança incrível. Então, mas isto exige tempo, exige formação. Depois, os resultados são visíveis, mas levam um bocado de tempo. Por exemplo, há cá colegas que continuam a dizer que usam Google Translate. Eu não posso acreditar. Há muito melhor do que Google Translate, mas é preciso ter tempo para explorar. Por exemplo, o sistema de tradução da Comissão, o e-translation, é infinitamente melhor do que Google Translate. por favor, tomem o tempo de explorar, porque vale a pena, e também não é muito complicado. Mas é muito maior ter um esforço de, digamos, de divulgação top-down, organizar uma pequena sessão de formação de meio-dia para que toda a gente esteja ao corrente destas coisas, em vez de deixar que cada tradutor, no seu tempo livre, aprenda ou não. Pois.
Muito obrigado. Eu não sei se mais alguém quer intervir ou se passamos à parte de, digamos, de encerramento deste encontro. Mas o António quer ainda dizer alguma coisa. Eu acho que, então, agora está na...
Então, desculpem lá eu terem de me ouvir outra vez. Eu sou funcionário público, como todos nós aqui nesta sala. Eu trabalho na Universidade de Lisboa, mas eu imagino com facilidade que eu olho para o meu trabalho de uma maneira um bocadinho diferente, provavelmente, do que as outras pessoas que aqui estão. Porque, sendo um académico, eu tenho bastante liberdade em decidir o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Também vou ao CIADAP e sou avaliado, mas, na verdade, eu acho que tenho muito mais autonomia e tenho menos o peso da hierarquia sobre mim e tudo mais. Na verdade, eu vejo-me pertencer a grupos de interesse muito mais flexíveis, pela natureza do meu trabalho, que apenas o meu sindicato e o meu chefe que tem na hierarquia está sobre mim e a quem eu respondo. Portanto, nós, na investigação, organizamos pelos interesses que temos em investigar, em descobrir, em fazer coisas. E por isso é que nós temos as sociedades científicas. Dentro das sociedades científicas temos aquilo que em inglês diz os SIGs, que é Special Interest Groups, em que há um tópico novo a emergir e a gente, com um colega deste país e do outro, juntamos e vamos explorar esse tópico. E, portanto, eu começo a perceber, da conversa que está aqui a ter lugar, que verdadeiramente eu sinto falta, ou não é, eu acho que está a faltar aqui um nível de organização dos tradutores da administração pública que quebre as formas de organização existentes ou pré-existentes, que é, na verdade, eu começo a perceber que não há, perguntei aqui ao Zé Manuel, estes congressos são organizados por quem? Há uma comissão que organiza? Há um chairman que organiza e depois passa a tarefa ao próximo chairman? Não, eu percebi que não, que é tudo relativamente espontâneo, sem estatutos, sem uma organização muito... Isso dá uma ideia, julgo que não andarei muito errado, do nível de organização que existe entre os tradutores da administração pública. Portanto, conhecem-se destes encontros, estou eu a presumir, mas, na verdade, não constituem um grupo de interesse profissional. E é, provavelmente, a este nível de organização que precisaria emergir um Special Interest Group que dinamizasse a melhoria das vossas condições de trabalho, no sentido de aplicar estas ferramentas, de reexplorar essas ferramentas, de usar o repositório e de melhorar as vossas condições de trabalho também no dia-a-dia. E, portanto, não é uma organização como um sindicato que defende os nossos interesses laborais, não é virarmos para o superior hierárquico porque o superior hierárquico conta que a gente faça o nosso trabalho, que é traduzir, etc, etc. É um outro nível de organização e de entrosamento que tem a ver com a natureza da profissão que nós temos e que nos ajudará a melhor desempenhá-la. E, portanto, eu acho que ali o Paulo Valo gostaria era de ver emergir um interlocutor, um grupo de pessoas, não precisa de ser um grupo com muitas dezenas, um pequeno grupo de pessoas, que seria um bom interlocutor para o Paulo Valo e que permitiria organizar estas brigadas de Cruz Vermelha para a tradução, em que iriam ao trabalho, aos departamentos, onde fosse, ajudar a dar formação naquilo que fosse preciso dar formação e ativar e agilizar a adoção destas novas tecnologias. Mas isto sou eu a falar, que não sou tradutor, mas, enfim, com a minha boa vontade estou a trazer um bocadinho o olhar de quem está de fora e tem outro tipo de experiências na maneira de se organizar no trabalho que faz. É só isso. que eu queria trazer esta contribuição. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Renata Chambel Margarido, a Direção-Geral da Administração da Justiça. Muito obrigada, Sr. Professor, pela ideia também passada e partilhada durante o almoço. Desde há alguns anos, alguns e algumas colegas que estão presentes sabem-no, vou tentando auxiliar, bem, vou-me atrever a falar do assunto juntamente com representantes de outras entidades, a alavancar, energizar, bem, todas as palavras em sentido mais positivo possível, uma famosa lista de tradutores e intérpretes para a justiça. Alguns dos presentes devem saber do que estou a falar. Em todo o caso, e não querendo pegar no assunto, porque não, se calhar já não é assunto, pelo menos para o painel de hoje, eu também sinto isso. Eu, durante os trabalhos relacionados com a lista, eu senti, respeitosamente, tanto tradutores como intérpretes vão sendo relatores de questões que incomodam a generalidade dos profissionais ou que gostariam de ver concretizados um ou outro projeto, mas é em momentos vários que o vão abordando dispersamente e, portanto, por completo apoio o que acabou de ser dito. Por outro lado, a dificuldade que tínhamos em falar diretamente com os tradutores e intérpretes também não ajudava à evolução do projeto que então tínhamos em mãos. Por outro lado, eu na DGAS, sim, tive alguma dificuldade em passar para o topo da organização as vantagens que via, quase a título pessoal, nesta ferramenta, mas, enfim, quem me conhece, conhece-me o suficiente para saber que eu não desisto à primeira, nem à segunda, nem à décima quinta, e, portanto, lá convencia pelo menos as minhas hierarquias diretas a fazerem uma reunião com a AMA, com representantes da AMA. E, bem, numa nesgazinha, o Dr. Paulo sabe, eu estava a minutos de ir para o aeroporto, portanto foi ali num bocadinho que reunimos com dois representantes do meu serviço e da Direção Superior, e lá foi passada a mensagem. O que é verdade é que esta ferramenta já está instalada nos operadores do meu serviço, está otimizada no seu uso, não está, mas o passo inicial foi dado. Sim, provavelmente se levarem às vossas hierarquias, designadamente se topa este assunto, pouco dirá. Mas levar lá a AMA, a academia, pode fazer toda a diferença. Portanto, insistam. E eu também não sou tradutora nem intérprete. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu penso que não há mais nenhuma intervenção. Queria só dizer que a nossa mesa também falou de viagens e falou de coisas divertidas, não foi só de trabalho. Até parece que estamos aqui a partilhar o que falámos à mesa e parece que é ali um conjunto de chatos que não só sabem falar de coisas de trabalho e não falam de outras coisas. Eu agradeci à Maria Messias a presença aqui e a pedir à Joana Ferreira e ao Paulo Val que me acompanhassem neste pequeno encerramento. Agora vamos fazer só aqui uma pequena mudança para... Sim.
Somos uns complicados.
Não vale a pena. Acho que é só um. Muito bem, vamos então encerrar este encontro. Mais um encontro, já é o oitavo. Talvez pudesse passar a palavra primeiro à Joana.
Pronto, obrigada, Zé Manel. É claro que na nossa mesa se falou muito mais coisas. Eu, aliás, tive a preocupação de partir desse princípio e dizer que não queria ouvir as fofocas, mas queria só ouvir a parte relacionada com o nosso encontro. gostei imenso que tivesse feito aquela nota, porque correspondeu exatamente àquilo pelo qual, ao motivo pelo qual, de uma forma empírica, amadora e voluntarista, a AER e a PGR começaram a fazer estes encontros. Foi exatamente sentirem que a tradução da administração pública eram uma série de profissionais dedicados e competentes, mas muito sozinhos, cada um a trabalhar a seu canto. E este foi o fórum possível, portanto, o tal grupo de pressão é um bocado aquilo que está aqui no meio de nós. Eu sou uma pessoa muito otimista, e aqueles que me conhecem sabem que assim é, de forma que eu já não estou sequer a admitir que haja alguma discussão sobre a vantagem da utilização destas ferramentas. Eu acho que isso só quem não tem, como a maior parte dos profissionais, eu sei que têm, trabalho que está em volume e em qualidade, volume muito acima das suas capacidades, qualidade, claro que está dentro das suas capacidades, mas exige uma atenção muito particular, e do outro lado da balança, uma pressão imensa para que esse trabalho seja apresentado de uma forma rápida, sendo que é por demais conhecido que quem não trabalha diretamente com tradutores acha que as coisas vão aparecer muito rapidamente, não tem motivo nenhum para não aparecerem no dia a seguir. Tudo isto é evidente que leva à conclusão de que os profissionais são os primeiros interessados em terem ferramentas fiáveis que lhes permitam produzir de uma forma mais rápida, mais eficiente, sem perda de qualidade. Portanto, esse é um dado adquirido. O ponto onde estamos, e foi um bocadinho por isso, aliás, que é que a conversa se gerou na nossa mesa, foi como fazer, de que é que precisamos. E por isso é que eu fiz aquela pequena intervenção, que era tentar perceber da vossa parte, nos vossos diversos serviços, qual é que acham que, por onde é que se deve começar a intervir. No caso de gás, foi claramente uma intervenção a nível da hierarquia. Eu diria que, se calhar, no nosso caso da PGR, a hierarquia não será assim tão problemática, e a combinação poupança financeira com algum tempo para familiarização com as ferramentas levará a uma adesão e a uma instalação relativamente rápida. E depois, de facto, cada um terá as suas idiosincrasias, e eu penso que com este encontro se abriu a porta para que as mesmas sejam levadas ao conhecimento da AMA e que a AMA possa, em conjunto com os serviços, tentar encontrar a melhor solução para a utilização de um instrumento, uma base, uma ferramenta, o que lhe queiram chamar, que não tem qualquer dúvida que é uma mais-valia para o trabalho do tradutor da administração pública.
Bem, para terminar aqui do nosso lado também, queria só reforçar a ideia que tentei transmitir ao longo do dia com as minhas intervenções, ou seja, o papel da AMA aqui não é de vos forçar a alterar os vossos métodos de trabalho, não é de impor-vos nada. Nós estamos a tentar alertar-vos para situações que estão disponíveis e que podem melhorar o vosso dia-a-dia em termos das vossas tarefas. No entanto, estamos disponíveis para ouvir-vos, falar convosco. Eu já fui pessoalmente a algumas destas instituições, já perceberam isso, e estou disponível para fazê-lo com mais algumas, se acharem que isso pode contribuir de alguma forma para que haja uma abertura mais evidente. De qualquer das formas, nenhuma destas iniciativas pode funcionar se não houver esse tipo de colaboração. Eu acho que esta rede seja formalizada da forma como o professor António Banco sugeriu, seja de uma, vá lá, mais informal, acho que de uma forma ou de outra isto tem que ser feito, é a minha opinião. E existiu aqui uma oportunidade, a AMA apostou nesta oportunidade e esperamos de facto a vossa colaboração. E para terminar, só duas notas. Primeiro, convidar-vos mais uma vez para se juntarem a nós na AMA no dia 29, faremos uma demonstração e, sendo evidente que existe aqui também alguma necessidade de perceber o que de facto é e ver a funcionar a ferramenta e-translation, eu posso desde já assumir que garantirei um espaço para podermos falar nisso. Eu mostrarei ou trarei alguém que vos possa mostrar como fazer o registro e como ter uma primeira utilização. E depois vocês por si decidam. Garanto-vos que é muito simples. Uma demonstração básica vai dar-vos alguma ideia do que pode melhorar o vosso dia-a-dia, mas apareçam, inscrevam-se, apareçam e usufruam dessa possibilidade. Para terminar, última nota, mesmo agradecimento, um agradecimento mesmo sentido à Assembleia da República, à PGR igualmente, sempre por este apoio que não é de agora. Aliás, a minha primeira abordagem com o José Manuel Araújo já é bastante antiga, diria eu, porque eu a primeira vez que abordei com esta ideia. Ou seja, nós falámos antes mesmo de se formalizar sequer uma candidatura a este projeto. Porquê? Porque eu desconhecia a área e também queria perceber quem é que realmente se manobrava neste mundo e poder recolher alguns contactos. E nesse aspecto foi relevante, para não dizer mais, o papel da Assembleia da República, que teve sempre esse apoio. Aliás, mais uma vez hoje estão aqui ao nosso lado. E acabo com essa nota de agradecimento e espero que nos possamos rever em diferentes situações, se possível dentro do contexto deste projeto, porque acho que significaria que teríamos algum sucesso com esta iniciativa. Obrigado.
Muito bem, também breves palavras, em primeiro lugar para agradecer a todos a forma empenhada como estiveram, naturalmente aos oradores, às pessoas que mais trabalharam antes de aqui chegar, mas também a todos os que aqui estão, que de alguma forma puderam partilhar as suas experiências e no fundo transmitir o estado da arte atual. E de facto o tema deste encontro é o futuro da tradução na administração pública. Fez-se um pouco uma avaliação do presente, onde é notório que há poucos recursos e que eles estão, a expressão acho que foi da Joana, muito isolados, ou seja, a sensação de que cada um estar no seu canto e que há pouco contacto entre todos. Há também uma nota clara de uma percepção de externalização grande, ou seja, há muita contratação externa para comprar o serviço de tradução. Isso resulta, de facto, do facto de haver pouca gente. Isto é, digamos, é uma balança inevitável. E, de facto, enfim, também no presente, a existência das ferramentas de tradução, a utilização das mesmas, mais ou menos, mas é um facto que elas estão aí e estão à mão de semear. Em relação ao futuro, naturalmente que, eu acho que quando falamos destas questões, digamos, a esta é a tradução que a AMA apresentou hoje, é um olhar para o futuro, é pensar que o repositório pode ser muito positivo para todos e, da parte da Assembleia da República, que já recebeu aqui os elogios que agradecemos, contem connosco e contem com a nossa vontade de participar ativamente neste repositório. E, finalmente, uma nota sobre as novas funções, de facto, é olhar um pouco para a frente, é pensar que o tradutor não se cristaliza no mero trabalho da tradução, mas que inevitavelmente dará mais um passo. Vamos ver quando, vamos ver como, mas se olharmos para a frente e daqui pudéssemos chegar daqui a 100 anos e olhar para trás e dizer assim, sim, de facto, a evolução foi mais neste sentido e vimos os tradutores a fazer um outro tipo de trabalho multicultural, que me pareceu que era bastante interessante e, aliás, bastante desafiante. Finalmente, queria só agradecer os elogios que fizeram à Assembleia da República pela colaboração em mais este oitavo encontro, mas agradecer especialmente às pessoas da Divisão de Relações Públicas e Protocolo que estiveram aqui connosco e também da informática que deram o apoio. Enfim, no dia-a-dia é tudo muito fácil quando os colegas todos estão em equipa e funcionam rapidamente e apoiam todo este tipo de eventos. Fica encerrado este encontro, esperamos que o nono seja no próximo ano, para não demorarmos demasiado tempo a fazer o próximo. Então, muito obrigado.